a supervisão prudencial, sempre houve um diretor adjunto que tinha um perfil jurídico e não tinha necessariamente tentado anteriormente, nem todos tiveram anteriormente, começaram na supervisão.
Certo, sim. Portanto, a sua experiência como chefe de gabinete foi uma espécie de crash course na supervisão. Quando entra no Banco de Portugal e assume estas funções de diretor adjunto, ainda relacionado com a denúncia, por assim dizer, de Fernando Lurris, o Banco de Portugal contacta, a pedido de Vítor Gaspar, Fernando Lurris, que lhe dá ao Banco de Portugal conhecimento das suas preocupações, e a resposta que nós conhecemos é de que o Banco de Portugal terá alegado, já tinha conhecimento dos problemas do BES e do GES, desde o primeiro étrico ao GES, e portanto eu queria perceber se, quando ingressou no Departamento de Supervisão, se lhe deram conhecimento deste diálogo com Fernando Lurris, ou se lhe deram conhecimento de preocupações específicas do Departamento em relação ao GES ou ao BES nesta altura.
Se eu perceber, Sr. Deputado, desculpe, não quero ocupar o seu tempo, não quero que prejudicar o seu tempo. Se eu tive indicação das denúncias das preocupações do Dr. Fernando,
a minha preocupação em concreto não é sobre as denúncias. O que eu quero perceber é, atendendo a que houve estas denúncias e que o Banco de Portugal disse que já tinha conhecimento delas, queria perceber era se, quando ingressou no Departamento, se lhe deram conhecimento de que o Banco de Portugal já tinha dados que permitiam perceber que havia problemas com o GES e com o BES.
Não, nós, quando eu ingressei no Banco de Portugal, o que acontecia era o que estava em curso, se eu bem me lembro, na altura tínhamos um problema de instabilidade, enfim, aquilo que se chamava, a nível da ES Control, por causa do contencioso que opunha, o litígio que, a determinada altura, opôs os dois acionistas, portanto, Pedro Queiroz Pereira e Ricardo Salgado, e que isso era público, e portanto houve uma preocupação em tentar perceber até que ponto é que isso poderia ou não ter efeitos sobre o próprio a parte financeira, e portanto isso era público. Depois eu não estive presente nessas reuniões, mas terá havido, penso que houve umas reuniões bilaterais com Pedro Queiroz Pereira nessa altura, que manifestou um conjunto de preocupações quanto a irregularidades supostamente que estavam a ser cometidas, irregularidades do ponto de vista, digamos, de depósito das contas da Espírito Santo Control ao nível do Luxemburgo, mas que depois, posteriormente, terá vindo dizer que, entretanto, essas irregularidades, penso que em novembro de 2013, se teriam, entretanto, sanado. E portanto, o suposto litígio acionista terá sido resolvido. O que o Banco de Portugal, penso que na altura disse, o que o Banco de Portugal, ministro, penso que é o sentido da pergunta do Sr. Deputado, o que o Banco de Portugal terá na altura dito é que estava a conduzir o exercício, o ETIC 2, e que tinha incluído as entidades, inclusive as holdings do GES, no âmbito desse exercício. Penso que terá sido esse o sentido, mas enfim, essa descoberta, digamos, do problema com a ESI especificamente ocorre também por volta de final de novembro, ali entre 23 de novembro, portanto é isso.
Sim, a verdade é que acaba por ser em dezembro, se estou em erro, que é terminado o ring fencing, portanto deve ter havido, já na altura em que entrou no departamento, há um conjunto de dados que tenham levado a esta conclusão, apesar de se juntarem também, e obviamente quer a queixa de Fernando Lurris, quer a de Pedro Queiroz Pereira e até de José Maria Richiardi durante esse ano de 2013. Aquilo que eu lhe queria perguntar é que tipo de informação é que lhe foi prestada durante esse período para perceber a evolução dos problemas aí no BES e no GES. Portanto, quando nós conseguimos apurar ao longo desta comissão de inquérito, o Banco de Portugal já tinha há muito tempo conhecimento de que havia um problema de exposição do BES à parte não financeira do GES, que era um problema crescente, que todos os anos aumentava e estava a ser coberto com capital, e que havia preocupação de que essa forma de resolver o problema já não chegava e era mesmo preciso parar o aumento dessa exposição. Aliás, a 25 de fevereiro de 2011, há uma nota interna do Banco de Portugal que diz que, que pede a subida do patamar de supervisão para a ESI ou para a ESC, e, portanto, é a primeira vez que os técnicos do Banco de Portugal pedem o aumento do patamar de supervisão, porque, de facto, não conseguem fazer a supervisão já nesse momento. A 15 de novembro reforça-se outra vez essa necessidade na outra nota interna, mas estas notas só são despachadas em junho de 2013, portanto, sensivelmente quando entrou no Banco de Portugal novamente, e portanto eu queria perceber se teve conhecimento disto, destas preocupações que já existiam dentro do banco, e que tipo de medidas é que o seu departamento tomou em função delas, porque estas eram notas que estavam retidas precisamente nesse departamento.
Sr. Deputado, vamos então tentar ir por parte, estruturar um pouco o conjunto de perguntas que fez, também fez várias considerações. Portanto, eu entrei em julho de 2013, essas notas foram despachadas em junho, enfim, terão sido despachadas
28 pouco tempo de junho,
antes.
Pode ser por dias.
Penso que assumirá que quando entrei não fui percorrer todas as notas do passado. O que foi muito útil na altura para perceber o perfil de risco de cada um dos bancos foi a iniciativa que foi tomada e que, aliás, tinha sido discutida até discuti com o meu colega na altura, Luís Costa Ferreira, que tinha esse projeto já em mãos, era refletir em relação a cada banco as preocupações prudenciais que tinham resultado das ações transversais que tinham sido feitas entre 2011 e 2013, portanto, o CIP, o OIP e o ETRIC, e depois o ETRIC 2 é posterior. E, portanto, o que se faz nessa altura é enviar, a 25 de julho, cartas com idiosincráticas, digamos assim, para cada um dos bancos, com as preocupações prudenciais. E no caso do BES, as preocupações estão detalhadas nessa carta, com certeza os senhores deputados têm acesso, que passam pela solvabilidade e rentabilidade, passam pela gestão e controle de riscos, pelo governo interno e a estrutura do grupo, a liquidez e o colateral, enfim, não vale a pena estar aqui a repetir, porque provavelmente tem, mas especificamente em relação à sua pergunta, de facto coloca-se uma questão, que aliás tivemos na altura a oportunidade de discutir, que tinha a ver, de facto, com as restrições ao acesso à informação. Mas as restrições ao acesso à base à informação, e já agora também a questão da localização, penso, da holding fora de Portugal, são duas questões diferentes. As restrições ao acesso à informação são problemas que não eram só particulares do BES. Eu lembro, em relação a outros bancos, temos tido também esses problemas, por exemplo, em Macau. Problema que não era específico do BES. Problemas em Moçambique. Em Macau, por exemplo, o problema tinha a ver com a proteção de dados. Era um problema que tinha a ver com a lei de proteção de dados. Em Moçambique tem a ver com o segredo bancário. Em Angola tinha a ver com o segredo bancário. Enfim, portanto, havia um conjunto de problemas, de facto, que não permitiam ter acesso à base individual, no sentido de perceber as operações, sobretudo do ponto de vista do supervisor consolidante. E, portanto, o que foi dito nessa altura foi que, a manter-se ou se faz progressos nestas frentes, e muitas vezes, repare que esses progressos dependem dos próprios bancos, porque são os bancos que têm que negociar, têm que incluir cláusulas de consentimento nos próprios contratos com os clientes, ou se fazem esses progressos, ou então há consequências, designadamente a desconsolidação para efeitos da supervisão em base consolidada, e, portanto, esse foi um processo. Quanto à questão que diz da holding, da localização no Luxemburgo, penso que é esse o problema, esse problema foi especificamente abordado nessa carta. E repare que a forma, face às limitações que havia, designadamente para enfim, a falta de instrumentos, que aliás está reconhecido no relatório Costa Pinto, a falta de instrumentos que havia para obrigar a uma deslocalização da holding, o que se faz nesta carta é ir pelo quadro que era inovador na altura, pela medida de resolução. Ou seja, criar, ter a holding fora de Portugal poderia colocar problemas caso viesse a ser aplicada eventualmente uma medida de resolução, mas isso era comum a qualquer, poderia ser comum a qualquer banco, não era um problema específico, seria qualquer banco que tivesse uma holding eventualmente fora, fora de Portugal, caso tivesse a ser aplicada uma medida de resolução, isso supunha problemas da parte da implementação dessa medida de resolução. E é assim que esse problema foi enfim, abordado.
Agradeço e consigo perceber as suas considerações, mas queria lhe perguntar especificamente, porque percebo que não tenho de ver tudo para trás, mas estas notas eram muito importantes. Especificamente, foi-lhe dado conhecimento de que desde 2011 se pedia o aumento do patamar de supervisão e que havia notas que estavam retidas no Departamento de Supervisão Prudencial?
Não soube disso, mas enfim, mas repare, a questão que se colocava aí, penso que era até que ponto é que havia a possibilidade de, eu não sei se a interpretação jurídica também, mas agora estou a especular porque não sei, eu penso que a questão aí tem a ver saber se a holding, digamos, está acima, neste caso, da financial, poderia, tinha ou não a natureza de companhia financeira. Porque essa era a forma de subir o patamar, era a única forma, legalmente. Mas não conhecia especificamente a questão e, portanto, a discussão, a nossa abordagem em relação à localização no Luxemburgo passou por um problema estritamente relacionado com a resolução.
No início de 2014, há, se não estou em erro, duas reuniões entre Duarte Neves e Ricardo Salgado por causa das determinações do ring fencing e sobre aquilo que o BES entendesse na altura, a sua incapacidade para cumprir essas medidas ring fencing. Tem algum registro dessas reuniões? Recorda-se alguma coisa sobre isso? Como é que foi essa confrontação entre o BES e o Banco de Portugal por causa do cumprimento do ring fencing?
Eu penso que não terei estado nessas reuniões em concreto, mas, enfim, o que aconteceu, mas enfim, do que foi depois informado, o que terá acontecido foi que se identificou, início de 2014, não é? Estamos a falar, o que se começou a identificar foi a incapacidade do BES de aplicar a conta escrow. Basicamente de corresponder às determinações que tinham sido feitas para a constituição da conta escrow e a alimentação dos fundos da conta escrow, porque não havia evidência, não conseguíamos ter evidência e o BES não conseguia também demonstrar que esses fundos não tinham origem, enfim, em fonte que fosse fora do perímetro da financial. E, portanto, O que se fez no resultado dessa, enfim, as reuniões eu não estive e também não recordo em particular o teor das reuniões, mas o que se fez foi basicamente acionar a alternativa para o incumprimento da conta escrow, que foi basicamente a construção da provisão dos 700 milhões. Como sabe, essa provisão tinha uma, resultava também do que foi a proposta da KPMG, que era o auditor, enfim, depois também teve uma revisão independente e teve uma avaliação independente em termos do seu montante, da suficiência do seu montante, por parte da PwC.
Recorda-se quando é que o Banco de Portugal terminou as alterações na governance do BES? Recorda-se quando é que o Banco de Portugal terminou as alterações na governance do BES? Da governance?
As alterações da governance do BES começaram a ser discutidas, já constavam da carta de preocupações prudenciais, mas começaram a ser mais intensamente discutidas em finais de 2013, penso. A preocupação específica, e essa era uma preocupação que eu tinha especificamente, porque as matérias de governo interno era algo que, enfim, era uma das razões também que me tinha aliciado ir para este departamento, era basicamente nós passámos a ser muito mais, digamos, não só intrusivos como escrutinadores dos modelos de governo interno. Eu penso que terá sido entre as propostas que tinham sido feitas, os comentários que iríamos